Tá no ar mais um podcast de Sessão Boteco, Cinema Cerveja e Leandra Leal. Ai, ai. Climandi é uma espécie de linha direta com Cidade Alerta, com o programa do Ratinho. Caso de polícia. Toca a sirene, sirene da polícia aí. Sessão Boteco vai pro subúrbio pra desvendar este caso, esta tragédia que aconteceu há muito tempo atrás. É um podcast investigativo. Ah, parece Cine Resende, é, né? Corta pra 18, não sei o quê. Eu sou o Flu, o delegado aqui do Sessão Boteco. Estou aqui com o Gustavo, que, diferentemente do protagonista lá do filme, não procura gatinhas no trem, mas sim no metrô. Cuidado aí, Gustavo.
Cada um sabe o seu nicho.
Cuidado aí com as gatinhas que tu pode encontrar nesse metrô aí, rapaz. Muito perigoso. Se no trem é daquele jeito que dirá no metrô. Porque...
isso não acontece na vida real.
E ele... Eric Hewitt, nossa fera capixaba. Temos a fera da Penha, Eric Hewitt é a fera, claro, do Espírito Santo. Esse menino tem um passado muito conturbado. O Lobo Atrás da Porta é o nosso filme da vez, mais um filme nacional, mais um filme...
com Leandra Leal.
Com Leandra Leal. E só não é, animar. Vale aqui, tem que enfatizar, mais um filme nacional que não é uma comédia. É muito
Glória
importante dizer
Jesus,
isso, hein?
Aleluia, Senhor.
E fica aqui a grande questão. Será que o Lobo Atrás da Porta é melhor que o Lobo de Wall Street? Vamos saber. Gabriel aqui, nosso editor, vai botar aqui uma música em homenagem ao bairro de Oswaldo Cruz. Um pagode, porque subúrbio é pagode. Pagode churrasco. E se der, botar um aroma de churrasco aí pros ouvintes. Você vai ouvir esse podcast na época de Copa, né? Vai ter o aroma do churrasco. E falando de churrasco, cerveja chegou aí pra Copa.
Opa!
Estamos aqui no
meu lugar,
no pré-carnaval da Copa.
Caminho, bora, jogo em ação.
Vamos lá.
Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer. Madureira,
Sala 1, o Lobo Atrás da Porta. Em inglês, Eric Hilt.
The Wolf Behind the Door.
Em espanhol.
Go fuck yourself.
Oh, cuidado, cuidado. E MDB, que na verdade é não.
Como é que é?
É Lobito.
É Lobito. Até
La Puerta.
La Puertita. esse é o cara vendendo. Vendendo o contrabandista falando o nome do filme.
IMDB. Capitão Fábio. Que o nome dele é muito difícil. É Milen Cortaz. Fabiola Nascimento. Grande revelação do cinema nacional. Leandra Leal.
Nativa do carnaval.
Precisa mais nada. Leandro Leal é o cinema nacional.
Vem, Leandro Leal. Vem, Leandro Leal.
Juliano Casarré. Bela também, bela revelação desse cinema aí. Larica Total.
É verdade.
Tintan, não sei o que, nome difícil. E Karine Telles.
Ela é quem?
É a professora. É a mulher do Gustavo Pizzi. Excelente atriz também. Direção e roteiro, Fernando Coimbra, estreante de longa-metragens.
Tem mais uma, atriz do Zorra Total.
Ah, é, atriz do Zorra Total, que eu não sei o nome dela. Mas ela é muito boa.
Ele é estreante de roteiro quanto de direção?
Ele é vindo oriundo dos curtas-metragens. Fernando Coimbra, guarda esse nome, hein? Trivia. Festival do Rio, melhor filme e, óbvio, né, melhor atriz. Todo festival. Não precisa nem ter concorrente, que Leandro Leal ganha tudo. Este filme é baseado numa história verídica, venérica. A Fera da Penha, que nada mais é do que a mulher lá conheceu um cara, só que era na central do Brasil. Aí virou amante desse cara. Aí foi ficando maluca, ficou amiga da mulher do cara, deu merda, sequestrou a filha e matou, e tacou fogo. E ela pegou 30 anos de cadeia, mas só cumpriu 15. Esse país, né? Brasil, dá país da impunidade. Já? Está morando reclusa em Cascadura. A última notícia dela é em 2011. Não sei se ainda está viva. Não sei se vai querer ver esse filme. E a menina, o túmulo dela, que eu não sei onde é, mas é um cemitério lá no subúrbio, quem souber o nome vai ganhar cerveja, virou tipo uma espécie de santa. As pessoas atribuíram milagres a ela e, tipo, no aniversário de morte, no dia de finados, tem uma visitação. É. Pô, e tem um cara lá que ele cuida do túmulo dela. Ninguém sabe quem é.
A Fera da Penha, nossa senhora, a Leandra, porra.
Mas assim, eu.
Comparado a Leandra Leal, coitado. Tipo assim, o cara que foi amante da Fera da Penha. Muito
eu ia falar uma coisa. Esse filme, eu não sabia que era baseado na Fera da Penha, mas é uma história recorrente, assim, não é uma história tipo, que aconteceu uma vez, né?
Ah, isso acontece isso, várias vezes.
Acontece direto.
Isso é um alerta pra sociedade.
E... Direto também?
Não. Acontece várias
vezes. Várias vezes. É uma você coisa... nesses canais, você vê de esse tipo de história, até agora recente, que a mulher levou a filha do cara pro hotel, pra não sei o que.
Matou no hotel?
Assim, quantas histórias parecidas com isso acontecem? E isso que eu acho que também é uma coisa que eu acho interessante desse filme, que é o pegar uma coisa que tá na cultura popular.
Tá no cotidiano.
No cotidiano. E você e todo mundo ficar estarrecido pensando assim, como é que esse tipo de coisa acontece? Como é que isso tá no mundo? Como é que isso tá acontecendo? Como é que isso se dá? Como é que
Acontece. Isso acontece só nos filmes.
E você, o filme tratar disso, assim, entrar nessa história. Isso é uma coisa interessante, mas continuei.
Tá. Desculpa. E um detalhe, eu sabia que era baseado nessa mulher, mas eu não quis saber da história. Eu fui procurar depois. Porque como é... Então se eu soubesse, eu ia ter o spoiler natural.
Você procura depois, spoiler é inevitável. Igual a história?
Não, tem uma coisa que eu vou entrar em detalhe, vamos mas lá, tem uma coisa diferente. Aí tá, não tem mais nenhuma curiosidade, é isso e tal. Sinopse. Não deixe seu filho aos cuidados de Leandra Leal. Essa mulher é muito perigosa.
Deixe Leandro Leal a seus cuidados.
É, dos adultos. Com adulto ela sabe lidar. Com criança, o buraco é mais embaixo.
Leandra Leal, babysitter, no... Tem que deixar sua filha com a Leandra Leal? Leva pra boate, que é mais seguro. Foda-se.
E por causa dela também, eu queria dizer que eu adorei este filme. Um belo filme pra mostrar que o cinema nacional é muito mais do que essas comédias vagabundas aqui. Gustavo, não me deixe sozinho.
Independente da Fernanda Leal.
Da Leandra, ó.
Falei Leandro.
Falou Fernanda.
Caraca.
Tem Fernanda na história,
tem
hein?
Tem Fernanda Leal na história.
Tem Fernanda na história, hein? Não, na história do Gustavo. Não,
tá. Quem é Fernanda Gustavo?
Também não sei quem é.
Ah, mas a gente vai saber em breve.
Independente da Leandra Leal, eu adorei o filme. Achei foda.
Sem Leandra Leal, você ia adorar esse filme?
Eu ia. Independente da Leandra Leal. Ela foi só não, a cereja no bolo.
Não existiria esse filme sem Leandra Leal.
Não, eu acho que sim. Não quero também desmerecer a Leandra Leal. Mas assim... Mas o que eu quero dizer é o seguinte...
Que filme foda.
Esse filme é foda. Independente disso. Independente do nosso gosto pessoal pela Leandra Leal.
Ó, e quando acabou esse filme, eu me contive. Mas o senhorzinho do meu lado bateu palma. Eric Hewitt. Me decepcione, por favor.
Vamos lá. Eu já tava chegando isso também.
Hã?
Vai lá, fala aí, Eric.
Cara, isso é mais ou menos assim
mesmo. A fé... Ó, é a lenda, tá? Quem se comporta mal, não gosta dos filmes bons, de madrugada, a Fera da Penha vai lá e puxa teu pé.
E não vai ser igual a Leandra Leal, tá?
Quando daquela série de curtas que passava no Fantástico, de histórias de amor e traição, desse ator famoso, do...
Era do Nelson Rodrigues.
Nelson Rodrigues.
A Vida Como Ela Era.
Pô, esse filme é uma vibe, Nelson Rodrigues.
É uma vibe contemporaneizada esteticamente.
É uma vida como ela é, tipo assim, de 90 minutos, já contar o tamanho do filme.
100 minutos.
E eu fiquei com a minha. Legalzinho, vai numa punheta depois.
Que isso.
Não mesmo. Não, e olha mesmo. Só, a gente saiu falando de Praia do Futuro, tal, foda, não sei o quê. Porra.
Ganha,
disparado.
Ganha. Praia do Futuro, sem desmerecer, mas ganha.
Ganha. Porque assim, Praia do Futuro tudo bem, é maneiro, estética e tal. Mas aqueles personagens.
É outra vibe.
É assim, é legal, uma história maneira. Mas não tem essa pegada temática, que eu acho que é um apelo tão contemporâneo. Então assim, eu sinto falta disso em filmes que falem de questões que estejam acontecendo na sociedade, sabe? É. Filme que aborda...
De casos que como o cinema americano faz. Ele pega um caso que aconteceu e
conta a história,
entendeu? E tanto é que essa história, se você perguntar pros seus pais e tal, conhecem, cara. Eu falei da minha mãe, minha mãe sabia, meu pai sabia. E na época gerou um burburinho, ficou recorrente. Tanto é que teve um filme, tipo, um telefilme sobre o caso. O Linha Direta fez... Lá nos áureos tempos da Globo, das quintas-feiras, fez a parada do Linha Direta, já tratou esse assunto. E é a parada que eu não sabia, cara, mas é a história do Rio de Janeiro, que eu não conhecia. Tem esse valor desse filme.
Se a gente acha que o Rio de Janeiro é um lugar caótico agora.
Tipo, era muito pior, muito cara. É 50 e Blau, 50 e Blau.
Mas o filme não é 50 e Blau.
Não, o filme tem uma. É um presente meio...
Meio anos 80 do subúrbio.
É atemporal ali. Você não sabe direito.
Exatamente. Não, eu... Porra, a primeira cena das tomadas de linha do trem, assim, eu falo assim, porra, tem uma pegada gambiarra nisso, assim, nessa coisa temporal meio brega, decadente, anos 80, assim.
Nota. Gambiarra é um projeto meu do Gustavo que a gente tá escrevendo. Só pra ninguém entender porra nenhuma que a gente tá falando.
E o subúrbio retratado no cinema. Foda. O subúrbio é bonito pra caralho, cara.
Eu achei que foi muito legal.
A fotografia é um espetáculo.
A personalidade do Milen Cortaz, assim, também. Como suburbano.
Todo mundo ali é suburbano. Tu acredita? Todo mundo ali é suburbano. Mas eu queria começar aqui antes, que eu já falei lá no Facebook. Meu irmão, a cena da Leandra Leal. Tem a cena lá.
Que você falou no
Facebook. Tem a cena com a Leandra Leal. Ela não faz nada. Ela só tá deitada na cama. A luz tá meio escura, não sei o quê. Mas é uma cena pra ficar na história do cinema. É espetáculo. Como Leandra Leal é uma atriz incrível. O filme conquistou ali.
Mas pra mim, porra, uma das cenas mais fodas...
É a última cena do filme, é foda. É um espetáculo. E uma coisa, pra começar, o roteiro deste filme é muito bom. Estamos rolando uma mímica aqui. O roteiro desse filme é muito bom. Por que que acontece? É a reconstituição de um...
Agora eu vou mostrar uma coisa aqui no podcast, vocês vão ver, mas a gente bota isso no Facebook ou no site.
Já tem o frame?
Você perderia a sua filha por isso? Essa é a minha questão. Isso aqui não é real, cara.
Ah, mas já é, porra, 60 anos atrás, né, cara?
Foda, cara. Se o cara vai perder a filha...
Tu já achou a mulher.
A mulher é toda torta, com todo respeito.
Mas o que acontece? O filme já começa... A criança já foi sequestrada. Ele já começa nisso. Aí vai lá, aí tem o depoimento da porra, a Karine lá, que é a professora que deixou a sequestradora levar a filha da Fabíola Nascimento. Porra, o plano é só nela. E ela dando a justificativa. Uhum. Tipo, ela tem 2-3 minutos ali, sabe? Tem verdade, você vê que é uma atriz maneira. Eu já fui gostando do filme assim, pela atuação dela. Aí o que acontece depois? Chama o pai, chama a mãe, não sei o que, a menina sumiu, blá blá blá. Aí o que o filme vai contar? Cada um vai dar um depoimento e a gente vai ver o flashback e a dramatização daquele depoimento.
É meio uma vibe meio... Qual é o nome daquele filme do Akira Kurosawa?
Rashomon,
uma vibe meio Rashomon.
Só que não é o que... alguns depoimentos...
Um pouco.
Não é exatamente o que aconteceu, mas a versão de quem está contando a história.
Exatamente.
Tanto é que dá umas confusões. Porque quando a Leandra Leal vai contar o segundo depoimento dela, que ela... Vou contar a história, o filme poderia começar ali. Ela encontrando o cara e tal. Mas eu acho que a jogada de você já começar... a menina foi sequestrada, vê o drama aqui daquela família e depois parte para aquilo, eu achei legal. E eu até achei engraçado que o delegado, ele é a minha veia cômica do filme.
É, isso, mas você fala que ele é meio cômico, mas eu achei isso quase esquizofrênico, cara. Tipo assim.
Não achei não, ele eu tão gostei. Cômico assim, não. Ele
é o jeito dele falar.
Eu achei
falar.
Que tem algum. Eu acho que alguns momentos existem alguns excessos de interpretação.
Excesso de interpretação, mandar isso. Eu acho que. Assim.
Não.
Eu acho que eu tô sendo muito rígido com esse filme e vocês estão sendo muito, muito bonzinhos com ele.
Não, você tá sendo rígido. Você tá sendo errado. Não, só comentando.
Não, eu acho que eu tô sendo rígido, não. Eu não, tô só... sendo equivocado.
Boa, 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 boa. Não, só que... Não, uma coisa que eu particularmente achei engraçada, porque tem uma hora que é a mãe... Ah, minha filha foi sequestrada, não sei o quê. Aí ele fica, seu marido teve um caso. Assim, não, não sei o quê, babá, não teve nada. Aí, quando vai conversar com o marido, aí o marido começa a contar a história, que tinha um amante, não sei o quê, e aí foi ela, e babá. Aí o delegado vai desabafar com o inspetor. Porra, essa história aqui tá parecendo a terapia de casal. Aí quando chega a Leandra Leal, que ela vai contar mesmo a história de como tudo aconteceu, tem uma boa parte da história que é romance. Aí eu fiquei imaginando o delegado puto de estar ouvindo aquilo, sabe? Puta merda, essa historinha, não sei o quê. Que aí você vai vendo a história. Mas eu achei engraçado, porque o filme é uma coisa legal. Quando a gente vê muita comédia, que é muito querendo ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Quando a gente vê um filme nacional bom, é uma mistura de gêneros. Sabe? É um drama que tem um...
É.
Sabe? E esse é assim. É suspense, é drama, isso, tem romance.
Isso tem a ver com uma despreocupação. E isso eu não tô falando nem negativamente do filme agora, tá? Mas uma despreocupação nacional com essa coisa do gênero que tem. Pô, que é uma coisa muito legal, inclusive em filmes asiáticos, como... Que é tipo assim, não tem problema nenhum ter um filme, uma parte engraçada de um filme aí. Mas eu não achei que funcionou esse filme. Mas tô falando assim, em geral, sacou? Não tem problema de ter uma parte humor, ter uma parte nesse caso dentro do mesmo filme. Sacou? Tem essa coisa que o filme tem que ser uma comédia.
Sim, sim. Não, eu entendo o que você tá dizendo. É que eu não achei essa curva de humor errada no meio do filme. Eu não senti humor ali nesses momentos. Que momento do...
Sabe o que é? É que eu tô dando muita nota alta pro filme nacional, eu tenho que, tipo... tipo...
Não, ele tem que fazer justiça.
Voltar pro... Voltar
minha fama de...
Old Boy, Eric Hilt.
Eric Hilt, que eu dei a
filmar. Não, porque ele já deu 4 para as artificiais, aí ele tem que compensar pra fazer a média, entendeu? Então ele tem que tirar das coisas boas. Porque ele já deu, ele já deu muito errado.
Ele deu até nota boa pra, de Pernas pra 2.
Nossa. Cara, então, mas esse filme tem tantas coisas boas, cara. Porque o elenco todo funciona,
não, mas assim,
bem.
O que eu gostaria, agora voltando sempre assim, essa questão da comédia que vocês falaram, assim, quais momentos que eles tentaram fazer comédia fora do tom, quando eu sinto, sabe, que o meu problema era outro, mas eu queria saber isso, que vocês falaram da comédia.
Não, eu não achei fora do tom. Eu achei o delegado um cara engraçado, do jeito dele se portar.
Eu não achei ele tão engraçado, não. Eu achei ele normal, cara. Delegado de subúrbio normal.
Não, eu achei graça do comportamento dele.
Não, você até acha engraçado, mas assim, não é cômico. Eu acho que existem alguns problemas.
Problema,
assim, os outros problemas, assim, às vezes ele fala assim, ô cidadão, não sei o que, que aí me quebra no filme. Porque aí é tipo, quando ele...
O arquétipo
do cara falando. Quando ele fala assim, o cara fala assim, não, tava uma
não,
mulher...
Mas...
De uma... Aí quando ele fala assim pra ele, é uma mulher de um, sabe, que eu peguei e tal, que eu tava saindo com ela e tal, coisa de rotina, você sabe como é? Aí ele vira e fala assim, ah, eu não sei como é não, isso voltou pro filme, entendeu?
Ah, mas acho que tem...
Não, assim, às vezes funciona, às vezes não.
Assim,
ou quando vem o cara coisa... do Larica Total falar. Ele também, às vezes, ele sai de tom ali, do filme. Mas eu acho que isso
é um escorregado,
é o de menos, assim. São algumas escorregadas.
Por mais que você ache, passa despercebido.
Isso, passa despercebido, com certeza.
Mas o que mais foi o que mais impressionou, assim, além da atuação e tal, foi como ele amarrou aquela história. Porque podia ser a coisa mesmo. Porque quando você vê o trailer, você vê que, pô, o cara conheceu uma mulher ali no trem. Virou amante dele e fala que tem a mulher fica puta, e aí ela faz essa maluquice. Mas aí ele já começa, não, já começa no sequestro e vamos.
Mas quando você vê o trailer, você vê que ela pega a menina na mão.
É.
E você, pô, aí eu já olhei e falei, eu quero ver esse filme, porque eu quero ver esse assunto tratado no cinema.
Né? E tem o... Como a Leandra Leal vai se modificando. Porque, tipo, ela tava lá na dela, encontrou um cara no trem. E rolou aquele chaveco ali, toda uma parada assim.
E você, tipo, eu queria ser o cara do tempo pra comer a Leandra Leal, ela dando mole pro cara. Depois, não, você não quer mais.
Ele é muito bobo, cara. Isso é muito legal. Como funciona ali, sabe? Ah, eu só queria saber seu nome. Não, e aí ela fala, sabe? Tem todo um flerte ali. E aí vai funcionando no casal, sabe? Tu compra aquilo. Aí daqui a pouco, tu vê assim, ela, porra, ela tá com uma arma. E aí, tipo, o cara já vai ficando bolado. Aí... Na cena que ele tá almoçando, tipo, ele descobre que a amante tá se encontrando com a mulher e com a filha, o maluco fica, não sabe o que fazer, cara. Aí ele, tipo.
Isso,
cara,
isso me lembrou. Isso foi meio. Apesar de novo, não tem nada a ver exatamente, mas é meio Fargo o filme, do cara ser um bobão, tipo assim, sem a menor condição de lidar com a situação do que está sendo apresentado.
Ah, não, e ele quer falar que ele é mais do que ele é. Porque ela fala, você é o quê? Você é motorista ou cobrador? Eu sou o chefe deles.
Que motorista que eu sou chefe?
Eu sou fiscal.
Isso é
porra.
Muito coisa. Isso pega muito mal, mano, sabe, assim, de subúrbio, assim. Ele ser fiscal disso e ter um carro conversível amarelo.
Que é preto, velho, tipo.
Que é velho, mas que é de. Sabe, aquela onda de carro e tal. Isso é muito, muito espírito, sabe, de suburbano, assim, que gosta de carro e tal. Ela falar que...
Ela nem sabe que modelo é, mas...
Ela gosta de cheiro de gasolina. Ela ser Maria Gasolina. Isso é muito... Criar um espírito ali, que eu acho que funciona muito bem. O segundo é isso que ele acerta em vários pontos, assim, de personagem, estética do subúrbio, assim. E outro ponto é uma coisa mais de um desafio, um debate contemporâneo, assim, que eu acho que é o seguinte, sobre o feminismo também, porque assim, esse filme ele mostra assim, porra, o cara é machista, o cara é escroto, o cara, ele põe ela pra fazer, eu posso falar as coisas que vão acontecer no filme?
Pode.
Não,
põe
ela... antes de você falar, porque da história real, é mais simples, a mulher tem um amante, o cara tá traindo a mulher com a assassina. E aí fica esse negócio de...
quais são as diferenças?
Eu vou trocar você... eu vou trocar você... Foi aquela coisa, né? Tô com a mãe, tô com a minha mulher, não sei o quê. Aí a mulher enlouqueceu e falou, pegou a coisa. O que motiva no filme é ficção.
Assim, o cara... O crescendo do cara ali, de escrotidão nele, é muito... E a reação dela, assim, falando assim, eu sei que você tem. Eu sei que você é casado, mas eu posso largar você. Isso é muito a mulher contemporânea, assim, que fala assim, eu posso assumir a situação, eu posso ser sua amante agora e depois cagar pra você. Eu não tô te dizendo nada, não quero nada. Até depois ela querer e ficar assumir aquela postura mais mulherzinha, assim, não, você tem que largar sua mulher, sua relação tá acabada e tal. Uhum. E depois enlouquecer. E assim, mas o que eu quero dizer assim, ele é escroto, ele é babaca, ele faz tudo isso assim. Que põe um lado assim, meio tipo. Do discurso feminista, assim, tipo assim, porra, é uma imposição do homem sobre a mulher. Ele se impunha sobre a mulher casada, que era, tipo, a mulher que não podia trair, que era todo certinho, que ficava em casa, que não fazia nada, e a outra mulher dava que tinha vontade e queria ficar com o cara, mas que no filme a posição dela era ser essa e pronto, depois ia embora. Então, ela meio. Era uma vítima da sociedade aí, né? Vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, o filme também põe assim. Ela é meio maluquinha.
É.
Ela, apesar disso...
maluquinha é verdade sua.
Não, apesar dessas questões sociais que o filme tem, assim...
É mesmo?
Ele ultrapassa isso. E você não tem como questionar essas questões...
Machistas
ou feministas, sabe? Você não tem como você ficar questionando ali. Porque ela
é uma coisa além disso.
É além disso. É. Então ele fica nessa zona cinzenta que eu acho muito rica pro filme, assim. Eu acho isso muito interessante, assim. Ainda mais no momento atual, assim. É. E sabe, assim, de debate sobre isso tudo, assim, eu acho isso muito interessante.
Eu achei meio assim, como nasce o monstro. Porra, a cena que ele vai lá confrontar ela com o cinto, que ele faz toda uma tortura em cima dela, porra, e é meio uma coisa que no final é meio infantil, né? Ele faz tudo, ele provoca, aí no final vai ficar querendo e vai embora. E quando o que acontece com ela é muito bizarro, cara. sabe? É uma violência surreal. E nessas coisas de, aí de do o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, não sei o quê. A violência que ela sofre, porra, é foda. E aí, tipo, a reação que ela tem, tu fica. E até uma cena delicada, que não é apelativa. O que ela faz com a criança, você não vê. Mas é forte. E até antes, porque meio que você já... Mesmo sem saber deixar, você meio... Pô, isso não vai acabar bem, né? Quando ela pega a criança.
Obviamente.
E aí, o filme, ele tem um... Eu achei foda.
Mas aí...
Da fotografia, que ela faz? Ela pegou a criança. Ela voltou lá aquela coisa do início, né? Foi ela mesma. Não foi aquela mulher da Zona Total, que eu achei engraçada o comportamento dela. E aí, ela leva a criança no bar. Ah, me vê um suco, não sei o quê. Aí ela, ah, eu já volto. Aí, o que você faz? Ela sai... A Leandra Leão sai de quadro. A criança fica no bar, no balcão, e a câmera se afasta. O que parece? Ah, a Leandra Leão foi embora.
Deixou ela lá.
Vai deixar a criança aí. Aí tu vai ficar... Ah, porque ela falou antes no filme. Ah, a criança tá bem. Aí tu fica... Ah, ela fugiu e deixou a criança perdida aí num boteco. Você sabe o que vai acontecer com a criança? Aí... No momento, me deu a sensação de alívio, sabe? Ufa! Meio que me enganando. O filme me enganou. Eu, ufa! Aí ela volta com uma sacola. Eu, puta merda.
Exato.
Fudeu.
Esse filme, e aí é que eu vou ligar com o que eu falei do... Como Treinar Seu Dragão.
Ah! Finalmente.
Calma aí. Esse é o momento épico. Isso nunca vai acontecer, cara. Exclusivo Sessão Boteco, eu diria.
O lobo atrás da porta. Porque o lobo atrás da porta é uma coisa meio infantil, né? O lobo mau.
É uma referência. Contos,
aí vem
uma referência a Como Treinar Seu Dragão pra falar de lobo atrás da porta.
Pra justificar a gente fazer o podcast do segundo filme.
É.
Fale, Gustavo.
Então. Quando ela. Porque é o seguinte, o filme, ele dá esse indício assim, ah, tem esse outro personagem. Que é a menina lá do Zorro Total, que levou. Que é mais impulsiva, explosiva.
E que uma hora é uma coisa e depois é outra.
Outra e tal. E que aparece lá no filme e tal. E que meio que a Leandra Leão fala assim: não, eu vou explicar a história, eu deixo ela bem. E depois eu vou contar. E aí eu vou contar pra vocês. Assim, houve algum mal entendido aí nessa história que você vai entender. E é o efeito. O que eu ia falar, o efeito Como Treinar Seu Dragão. Que é o seguinte. Existem os dragões, existem os vikings lá, eles vivem em guerra e tal. Então eu vou explicar essa teoria.
Ele continua falando e faz menos sentido.
Não, porque é o seguinte, existem eles estão em guerra e tal. E tipo assim, aí você fala assim, ah, mas os dragões têm que viver em paz com os humanos e tal. Ah, mas e as coisas que os dragões fizeram de mal com a humanidade e tal? Ah, não. Os dragões não fizeram nada, os dragões até que são bonzinhos. Mas existe um outro dragão que esse sim é mau. Esse sim pode ser o vilão do episódio, do filme, entendeu? Uhum. Esse sim é que é o culpado de tudo. Que é o efeito que eu acho que é um péssimo efeito, assim. É você fugir da questão, do debate do filme, assim.
É, de humanos e dragões.
Do humanos e dragões. Os humanos e os dragões são bons, mas existe um monstro maior.
Já que você entrou nessa referência, a gente tinha um problema com o V de Vingança. Tipo, que ele sai do negócio dos fascistas contra os caras anarquistas e fala assim, não, na verdade... Fascistas e anarquistas têm que se unir contra o grande ditador maligno, sacou? Que é a parada maneira do gibi, que não, o gibi é anarquista, e foda-se.
Então, exatamente, o filme é isso, assim, você tem um vilão e um outro meio vilão, mas o vilão, o que não é tão vilão assim, mas o vilão é meio bonzinho, você começa a pegar ele e você joga pra um... Você simplesmente, depois de você ter se apegado a esse personagem ao longo da história, você joga todo o mal... Pra um terceiro personagem que você mal conhece. Pra você poder jogar sem culpa nenhuma. Aquela raiva toda nele. E isso é o que eu ia falar. Como tem essa... Eu achei que esse filme fosse fazer isso. Com essa personagem.
Ah, assim. Porque você não sabia da história real.
Eu sabia da história real. Mas eu não sabia que... Eu não sabia que era uma especificamente uma história real. E eu não sabia... Eu sabia que ela ia ser culpada, mas não sabia como.
Ah, tá.
Não sabia que ia ser ela diretamente. Podia ter sido quase uma comédia de erros. Podia ter sido Fargo. Ah, o filme, tá entendendo? Eu achei que ia ser algo nesse sentido.
Porque a presença dela...
É, pela impulsividade até da outra menina que ela contratou, lá, que é chamada de Beth no filme, fosse acarretar tudo depois. E ela só quisesse fazer uma pequena coisa que acabou dando uma merda maior do que ela.
Ah, uma brincadeirinha.
Uma brincadeirinha. Assustar. E tal, não. Aí, tipo assim, pô, aí você pensa, coitada, foi uma tragédia.
Ela foi induzida.
Foi induzida, acabou acontecendo e tal. Não. o mal estava ali desde o início. O mal está ali naquele personagem que você acompanhou desde o início. E que você ficou com raiva, se identificou. Ele está ali junto com aquele personagem que você ficou acompanhando. Está com você. O mal está com você que está assistindo, espectador. Não adianta jogar fora naquele vilão distante. Então, essa coisa ruim que você quer jogar no filme está com você. E eu acho isso bom no filme. Eu acho isso bom.
Foda. E ajuda, sabe o quê? Porque quando o... Ele fala primeiro com o pai, que o cara já fala do caso, não sei o quê, e vai falar com a Ana Leal, surge a coisa da Beth. E aí ele vai de novo falar com o cara. Aí você acha que, porra, ele vai questionar essa Beth. Que é essa Beth? Só que aí você vê que o delegado, ele meio que não foi na dela. E aí ele fica assim, e aí, o senhor tem mais alguma coisa pra dizer? Aí o cara fala... Ele espera o cara... Ele vai mencionar a Beth... É o trabalho de investigação do cara. Porque se ele já chega e fala, quem é essa Beth aí?
Essa Beth é maluca,
hein? Ia estragar a parada, ia estragar a coisa do filme pra gente. Porque a gente fica, ué, quem é essa? O delegado não falou nada de Beth?
Uhum.
Que Beth é essa aí? Não sei. E aí, porque vai mudando as versões. Uma hora a Beth é uma coisa, depois a Beth é outra. E aí ajuda você a embaralhar. Porque, mal ou bem, é uma parada que. É uma história que aconteceu. Sabe? Uhum. Um monte de gente pode saber o que aconteceu. O final da história. E o filme ele consegue trabalhar que cria um suspense ali. Você sabe o que vai acontecer, mas meio que não sabe.
Não,
e na cena que eu falei.
Os detalhes,
né? Na cena de afastar, cria uma coisa, vai ser. E pra fechar a cena final, eu acho foda, porque no filme você vê ela de dois pontos de vista.
Conta a cena final, pra você saber, então.
Não, o primeiro é. A cena final é a polícia chegando pra lá com a Leandra Leal. Que logo no início do filme. Tem a polícia chegando, e aí você vê a Leandra Leal de costas. Você não vê como é que ela tá encarando aquilo. E no final você vê a reação dela. Que tipo, porque ela já tá preparada pro que vai acontecer. Lá depois da delegacia, ela meio que dá uma mudada e tal. Mas do jeito que o filme acaba, e com o áudio do delegado lendo
o inquérito
ali, porra. Sabe, você não precisa de mais nada. Você não precisa ver
aquilo e foi... E até o comentário sobre a arma. Repetindo, assim, tipo, foda-se. Né? Tipo, é aquela porra...
É mais uma coisa pra reforçar, tipo assim, tipo, é foda mesmo, qualquer um compra uma arma. Sabe, porque na hora que ela fala tão tipo... Tá lá um momento de romance do casal, que eu tô com uma arma. É muito fácil comprar arma. E depois pra reforçar, cara, é meio uma crítica de mim. Lá atrás era fácil comprar arma, hoje em dia também é.
Isso é foda, assim, é legal como mostra a personagem dela, assim, um desespero dela, assim, no olhar dela. A cena que eu mais gosto é a cena, você falou dessa aí, mas é a cena que tá na capa do filme. Eles na grade, e ele descobre que ela descobriu que ele era casado. E aí fica aquele olhar meio piscando, assim, na cena, assim, sabe, dela, brilhando, assim... achei que ficou muito legal.
Yeah.
Isso montou muito. E outra
ela
coisa
é
assim.
O diabo.
Quê?
Ela é o diabo. Alguém avisa ele.
E tem as denúncias, né? Tipo, a pessoa que chega na creche. Ah, eu vim pegar a fulana, sua amiga lá. Sua amiga do Eric.
Que aconteceu igualzinho agora há pouco, né? No caso no motel, que a mulher pegou o filho na baixada, levou quando você
Aí chega. Aí a outra lá que chega. Ah, lembra de mim? Fala, a gente estudou junto aí, pô. Aí o pessoal acredita. Subúrbio, tipo, todo mundo se conhece, lembra, vai falando. Tu vê que a Leandra não pesquisou. Ela vai soltando. Ela vai falando e a mulher vai. Aí ela vai embarcando na parada. Sabe, ela tá indo naquela mentira. E ela não tá esperando. Ela tá meio receosa, tipo, pô, eu vou falar uma coisa aqui, ela vai falhar, ela vai me questionar mais. Ah, é, Ritinha? Mas aí não. Aí a mulher fica assim, vai. Aí depois, amigas.
Eu fiquei com medo uma hora de achar que fosse falar um romance lésbico ali.
Eu também. Você também? Eu também achei que ia ter uma coisa. Na hora que ela...
Não é a expressão que eu usaria, mas tudo bem.
Não, na hora que ela fala, ai, você é muito especial pra mim, não sei o quê.
Eu achei que fosse, porque aí ia ser uma coisa muito.
Ia ser escroto.
Ia ser escroto, ia ser muito desejo de cineasta.
Ia ser assim. Muito amante devota, né? Coisa tipo.
Tipo assim. Ah, aí eu peguei, já imaginando o filme assim, Aí o cara falou assim, ela tá te traindo com outro cara, mas na verdade não é com cara, com mulher. Meu Deus, não sei o que. Isso ia me ser uma coisa muito boba, se eu acho.
E tudo de uma forma acaba sendo... Você se explica. Na hora que tava mentindo, na hora que tava falando verdade. O cara fala, pô, eu recebi um telefonema anônimo. Aí depois você vê o que foi, o que aconteceu. Nada fica meio solto ali. Tudo acaba se encaixando.
Agora, uma coisa que eu acho assim, os personagens são todos muito bem ricos, assim, eu acho. A forma como eles são apresentados, tanto pelos atores, quanto pelo roteiro, assim, como...
Ai, meu Deus.
Como... Até o Millen Cortaz, que é meio babaca e tal, não sei o quê. Uhum. Tem umas coisas que conectam ele, assim, que tornam ele menos vilão, assim, de alguma forma, apesar dele ser visto, mas assim, mas tipo assim, ah, a mulher vai fumar cigarro, assim, pô, para de fumar cigarro. Isso meio que... Conscientemente, com o público, conecta ele assim, ah, é só um cara comum, ele tem coisas boas, ruins. Ou a mulher mostra uma arma, por que você tá fazendo com uma arma aqui e tal?
Ele é um cara que, tipo, se meteu com a pessoa muito além da pessoinha que ele mediu, o que ele é agora.
É. Até mesmo isso, aquela coisa da Betty ser mais um amante dele, meio que tipo, que esse filho da puta, o maluco tem três mulheres, que maluco escroto. E aí depois é tipo... Tem hora que você fica assim, porra, coitado desse cara, não, ele merece, filho da puta. Mas depois, tipo, o que ele merece, ele não merece, né?
É, exatamente.
Ninguém merece.
Quem se fode, quem não se fode. Quem...
É, aí, ó, voltando pro primeiro filme do podcast, o The Boy.
Ah, pensei que você tá falando de Vingadores.
É vingança, né?
É vingança, sobre a vingança.
É.
Tipo, como é uma coisa... Esse é uma vingança muito mais racional do que do The Boy, né?
Aham. Uhum.
Enquanto o Old Boy, que a gente talvez lance depois ou antes desse, não sei. É uma coisa muito mais lógica, muito mais racional, uma vingança muito mais asiática, talvez, assim. E que faz sentido, que, tipo... Mas não, foi uma coisa muito mais passional e desesperada, assim. Que eu acho que é o personagem da Leandra Leal, a Rosa, assim.
É uma coisa bem brasileira, assim. Por isso que eu achei, assim... Eu falei que é muito a vida como ela é, esse filme, assim. É bastante brasileiro.
Exato, é bastante brasileiro, mas ele traz algo novo pro Brasil, eu acho. É uma vida como ela é, com uma linguagem contemporânea e um peso contemporâneo, eu acho.
É. Sabe o que eu achei?
Seriedade.
É, eu acho que tipo, também é bom esse filme criar uma...
Peraí.
Cria um marco daquela coisa de... da força da mulher. Porque esse personagem da Leandra, a Rosa, é uma personagem feminina que entra pra história, tá ligado? Da importância de atuação. A Leandra Leal, ela entra na história, assim, essa história recente do cinema, como uma personagem marcante, uma força. Tipo, sabe? Selton Mello, Wagner Moura, aí teve a Ermila Guedes, no Céu de Sueli. Mas aí faltava uma coisa, uma personagem feminina. Eu acho que, tipo, ela, de maturidade de atriz, é tipo o papel da vida dela até agora, assim.
Ela fez outros também, bem...
Não, mas eu acho que esse é, tipo, que, no cinema? Qual o papel feminino no cinema
nacional? O próprio foi bem interessante também.
Tem aquele filme que ela foi incrível, aquela do cachorro. Qual é o nome daquele filme do cachorro?
Não.
É... Qual é o nome do filme do cachorro?
Mato Sem Cachorro?
Mato Sem Cachorro, nossa. Fantástico.
Ela tava bonita só. Não, mas acho que é tipo o cinema nacional com uma força feminina. Porque esse filme do elenco.
Sim.
A força é ela. Vai ficar como ela.
E a Fabiola faz bem também o papel
faz.
Da dona de casa, né?
Faz.
Mas ela é uma personagem.
As personagens femininas são boas, mas ela é um personagem memorável. Pode ser uma vilã, tipo, uma coisa assim. Mas é fantástico. E Eric Hilt. Vai dar o quê? Menos de 3, pelo amor de Deus, né?
Cara, eu ia dar 2,5, mas tipo, vocês vão me bater, então eu vou dar. E vocês falaram bem do filme aqui, eu vou dar 3 também. Vocês brigarem comigo, tá bom?
Foi o que você viu hoje, né?
É.
Viu na pressa, viu?
Cara, eu achei tipo.
Leandra Leal na cama, no mínimo era 4. Só pela aquela cena.
Não, mas que eu tô falando, é a vida como ela é, cara. É uma coisa muito, tipo, sensual, não sei o que lá. Uma história de gente maluca no Brasil, no subúrbio.
Você não se conecta, não se importa.
Coisa americana.
É aí que tá. Eu acho que Praia do Futuro é muito mais pobre em significado social.
Talvez.
E contemporâneo do que
talvez,
esse.
Talvez.
E talvez isso que me conecte.
Talvez porque eu sou de calçado, não me liga essa vibe com o Rio de Janeiro, sabe? Eu não sei. Eu não vi tanta coisa quanto vocês. Três tulipas, vai. Por que não? Eu não quero perder os amigos.
É. Cinco! É o melhor filme aí até agora. Nossa. Ganhou. E olha que, tipo, pelo menos é bom pro cinema, porque pra mim, dos três melhores, dois são brasileiros.
Sim, sim.
Que é o Lobo, Praia e Lego.
Lego saiu esse ano aqui no Brasil?
Não, saiu.
Foi esse ano?
Esse ano. Mas aí, Praia tava ganhando agora de um lugar pro Lobo. Muito melhor que o de Wall Street, diga-se de
passagem. É verdade. O Joe Street é maneiro também.
Não, assim, mas é injusto você falar mal. É quase uma comparação injusta, mas...
Mas tem que falar de lobos. Então falar de lobos. Ah, tá. E é muito bom esse título também. O Lobo Atrás da Porta. O que é esse filme?
É uma inversão.
Gera uma curiosidade, né? Esse filme sabe o quê? Aí tu vê, faz sentido. Gustavo.
Cinco tulipas também.
Eu fiquei bolado, porque Eric Hilt, eu sabia, cara, que Eric Hilt.
Eu também sabia já que ele ia gostar.
Por que não?
Porque eu sabia, você ia vir nessa onda americana, não sei o quê. Essa coisa, brasilidade.
Aí daqui a 10 anos, Hollywood vem, pega, aí faz o Lobo lá em Wisconsin. Aí ele gosta.
Tu vês, cara.
É, sobre Meninos e Lobos ele gostou.
Sobre Meninos e Lobos e qual? Ah, sei qual é aquele.
Champagne.
Que é Lobo também.
É legal esse filme. É legal também.
É, mas é outro. O Menino dos Lobos é esse do Champagne?
É
outro filme que eu acho assim, muito bem. Não é mal feito, sabe? Mas é um. Sabe, blasa.
É filme de lobo você não gosta?
Ah, esse filme de. Ah, sequestrou a pessoa.
Se tiver do lobo macho.
É, essa coisa de sequestro, onde está a menina. Tá enterrada ali, foda-se.
Fica a nota triste que esse filme. Péssimo lançamento, poucas salas.
É, não passou no Shopping Tijuca.
Não tem no Shopping Tijuca.
Aí outra coisa, nem no Shopping Tijuca, nem em outras salas da Zona Norte. Nenhuma sala do subúrbio do Rio de Janeiro.
Porra,
Norte Shopping.
O filme é no subúrbio ou não tá no subúrbio?
Nova América,
e assim como
no Carioca Shopping.
Já que pode dentro dessa porra, essa série passou no Fantástico, esse filme pra mim tinha mó pelo popular, cara.
Não, tipo... É meio uma história do subúrbio, cara. Todo mundo sabe disso.
Muito mais apelo popular do que Praia do Futuro.
Com certeza. Não, e muito mais... Em uma linguagem, aí vamos lá. Uma linguagem muito mais acessível.
Sim, sim, sim.
Não é uma linguagem tipo de planos...
Sutileza,
infinito. Não é essa linguagem de fluxo. Realmente, shame on you, imagem shame filmes.
Lula Carvalho fez a fotografia.
Galera,
parabéns pro Lula.
Não sabem distribuir filme.
O que não é novidade sobre a indústria nacional de cinema.
E terminamos isso com mais uma crítica. Sabe?
É. Fique esperto aí. E aproveitem a Copa. Que esse podcast tá rolando aí por aí. Semana que vem tem um filme que a gente já falou. Que eu não sei qual é, mas que vai ser muito bom. E um beijo pra Leandra Leal. Ah, Leandra Leal. Porra,
tem que terminar com o negócio do bloco, né?
É. Vem, Leandra Leal!
É casado?
Casadíssimo.
Eu sei que tu tem mulher e filho pequeno.
Vou mostrar a bola pra essa menina.
Aquela amiga da Rita, a Silvia, lembra dela?
Não. Deixa eu rolar. Vamos ficar junto.
Pelo amor de Deus, teu casamento acabou. Qualquer um vê isso. Dá uma chance pra gente.
O que é essa? Tá louca? Tá me assustando. Você comprou uma arma? Pra quê? Pra quê que você comprou uma arma?
Porra, você é Leandro Leal. Ferro, cara. Vem, por favor, vem. Fica assim. Esse podcast tem que ser vídeo pra ter a imagem dela. Não precisa nem capa, é só uma foto. Beijo, Leandrinho. Lelê, é Lelê. Lelê, pros íntimos.
Você tá me seguindo?
Eu?
É.
Não.
Que pena.